Bom, então vamos nessa, né? Deixa eu colocar aqui o Teaching from Scratch. Aqui a gente está no TikTok, aqui a gente está no Instagram, aqui nós estamos no LinkedIn, Facebook, YouTube.
Many sources.
É isso. Então, galera, olha só. Estamos aqui para mais uma aula do treinamento Teaching from Scratch, diretamente do Lesson 1 do Pack. Aliás, Lesson 4 do Pack 1.
Yeah.
É isso. Então, nós vamos fazer aqui um novo modelo de aula, que é a nossa primeira aula de conversation. Então, num nível bem básico, o nosso aluno na Lesson 4 já consegue se comunicar, tá bom? Então, o que, que você vai fazer aqui, Teacher Elia? Você vai mostrar para o aluno que ele já está apto a se comunicar em inglês, certo? E como que você vai fazer isso? Aqui nós temos um diálogo no primeiro exercício que se chama Use Your Vocabulary. O que significa Use Your Vocabulary?
Use o seu vocabulário.
É exatamente isso que você vai falar para o aluno. Você vai usar o seu vocabulário agora. E aí como que isso vai ser feito? Você vai ler com ele esse diálogo entre A, B e C e você vai marcar uma coisa que você queira que ele altere. Tá vendo que tem essas linhas aqui na lateral? Ele vai alterar o que você quer aqui nessas linhas. Então, vamos fazer como teacher student, ok?
Ok.
I will speak and you repeat, alright?
Right.
So, tell me, I study English at night and you?
I study English at night and you?
I don't study English at night.
I don't study English at night.
I study English at night too.
I study English at night too.
Ok. Provavelmente o aluno vai te brecar e falar assim, teacher, mas o que é esse to que eu nunca vi? Porque, de fato, eles ainda não conhecem. Então, você vai fazer uma tradução aqui com o aluno, mostrar essa estrutura do to, fechando a frase, e desafiar esse menino, essa menina, esse student, a trocar o English. Porque, nas aulas anteriores, ele já aprendeu outros idiomas, não aprendeu? Então, você vai falar, ó, você vai pensar em 6 outros idiomas para colocar nessas linhas. Aí, eles vão colocar Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese, e assim vai até o fim. Aí, o que, que vai acontecer? Se você está em uma sala de aula e não em uma aula VIP, é legal se você tiver, por exemplo, 2 alunos e você é o professor, você fala ó, A, B, C, e aí reproduz a conversa. Se você tiver com mais, que nem aquela nossa sala de saúde que é volumosa, aí você coloca a galera, faz grupinho, ó, A, B, C aqui, A, B, C ali, A, B, C lá. E aí eles vão fazendo, entendeu?
Mas aí é igual, aqui tem, acho que a gente já viu aqui umas 3 ou 4 línguas, né? Que dá pra,
não, já tem mais, já. Português, Spanish, English, e você se coloca à disposição do aluno caso ele queira ainda aprender alguma que ele não viu ainda. Ah, eu não sei como é que fala grego. Aí ele quer aprender? Ele pergunta pra você, você ensina pra ele e coloca aqui. Então ele não precisa ficar fechado em um vocabulário isolado. Ele pode aprimorar, ele pode expandir o vocabulário dele nesse exercício.
Beleza.
Show de bola?
Beleza.
Entendeu a aplicação?
Assim.
A gente não vai fazer aqui com outros idiomas, até porque é só uma demonstração do exercício, tá bom? Primeiro exercício feito. Ele leva em média uns 5 minutos, dependendo se a sala é mais rápida, até menos, tá bom?
Beleza.
Bom, segundo exercício, o nome dele é Living the Language. O que significa living the language?
Vivendo a língua.
Vivendo a língua, vivendo a linguagem, o idioma, beleza? Então, aqui, basicamente, a gente vai entrar em uma briga, principalmente nesse contexto. Imagina que eu e você estamos brigados e tudo que eu faço, você não faz. A gente vai brigar. Se eu falo que eu faço isso, você fala, não, eu não faço isso. Então, vamos entrar nessa briga? É assim que você vai falar para o aluno. A gente vai brigar aqui. Então, ó, vai, ó. I drink coffee in the morning.
I don't drink coffee in the morning.
I eat cheese in the afternoon.
I don't eat cheese in the afternoon.
I study English with my brother.
I don't study English with my brother.
I play soccer at home.
I don't play soccer at home.
Beleza. Agora a gente vai inverter essa briga. Tudo que você fizer, eu não faço, tá bom? Então vai lá.
I drink coffee in the morning.
I don't drink coffee in the morning.
I eat cheese in the afternoon.
I don't eat cheese in the afternoon.
I study English with my brother.
I don't study English with my brother.
I play soccer at home.
I don't play soccer at home. Ok?
Cool.
Então aí você fala, aluno, lê fácil. Repetir até papagaio repete. Aí, lógico, você vai fazer isso quando você vê que o aluno tá, nossa, legal. Mas você pode ir além. Se você vê que é um aluno que já tem dificuldade nisso, você não vai levar a prática para um outro nível. Mas se você vê que é um aluno que tá aqui, ó, você batendo ele devolvendo, você fala, agora vamos fazer a brincadeira diferente. Aí você tá no livro dele. Agora eu vou falar essas frases, só que eu vou mudar um pedacinho. E você só com o seu ouvido vai ter que
negar.
Vai fazer a mesma briga que a gente fez. A única diferença é que você não tem apoio visual.
Beleza.
Posso mudar?
Bora.
Então, ó. I drink water in the morning.
I don't drink water in the morning.
I eat a hamburger in the afternoon.
I don't eat hamburger in the afternoon.
I study Spanish with my brother.
I don't study Spanish with my brother.
I play volleyball at home.
I don't play volleyball at home.
Nesse momento, cara, o aluno ele tá se sentindo muito bem, porque falou, caraca!
Mano, eu neguei,
eu entendi, a gente conversou inglês aqui e tem sentido pra mim. Então, você imagina quão mágico isso é aos olhos do aluno que tá com você por apenas 4 aulas. Isso, cara, é um prato cheio pro aluno. Pra gente, é uma coisa muito básica. Mas pro aluno que começou sem saber nada de inglês e consegue fazer isso hoje, mano, é uma conquista muito grande e deve ser valorizada.
É um... Aí eu coloco no marcão VPFI moment, né? Aquele
cê
momento assim, eu consigo falar inglês.
Você,
né,
entendeu? É exatamente isso. E aí você chama a resposta pra ele. Pô, gostou? Gostei e tal. Agora você vai fazer esse trabalho. Eu não vou olhar meu livro, você vai ver a frase e escolher um pedacinho só para você mudar. Então, o seu aluno vai ver essa frase aqui e vai mudar um pedacinho. Então, vai lá, aluno.
Então, tá. I sleep in the morning.
I don't sleep in the morning.
I study with my sister.
I don't study with my sister.
I drink coffee at night.
I don't drink coffee at night.
I speak English with my brother.
I don't speak English with my brother. Então você percebeu aí, inverteu o pau, aluno. Agora ele teve um momento criativo dele. Ele falou, caramba, eu consigo também fazer variações nessa frase. Aí, Elaia, o cara já tá em êxtase. Beleza, tá mandando bem demais, pá. Agora, olha o que vem por aqui. Você fala, aluno, agora é a hora, o ponto alto da nossa aula. Vai começar o oral practice. O que é oral practice, Elaia?
Prática oral. Né?
Prática oral. E aí, você vai... Se for um aluno que tem dificuldade, você tá percebendo que ele tá capengando, tá difícil pra ele, não judia pro cara, velho. Não judia. Você vai falar pra ele assim. Eu vou explicar o exercício de duas formas pra você. Pro aluno que tem mais dificuldade e pro aluno que tá, nossa, arregaçando, deslanchando, tá bom? Então, pro aluno que tem mais dificuldade aqui... Você pode fazer esse exercício de forma escrita. Tá vendo que tem aqui embaixo uns espacinhos? Ele vai ter aqui a frase, ó. I drink juice. Aí você pergunta pra ele, o que é I drink juice? Ah, é eu bebo suco. Então, a gente vai fazer uma briga aqui, só que você vai fazer essa briga ficar mais difícil. Você vai falar que você não faz isso aí, mas você faz outra coisa. Porque aqui eu quero ensinar pra ele o foco do... But I, entendeu? Então ele vai ter que falar, I don't drink juice, but I drink milk, ou water, ou sei lá, qualquer outra bebida. Para o aluno que tem dificuldade, isso pode ser escrito, porque geralmente alunos que apresentam mais dificuldade, eles precisam da mecânica, um apoio visual, a mecânica para memorizar. Agora o aluno ninja... Se agora, aluno ninja, seguinte, aqui o desafio fica tenso pra você. Eu vou falar uma frase pra você. Você vai discordar dela, usar o mas eu e depois colocar a sua frase. Então, olha só. I drink juice.
I don't drink juice, but I drink coffee.
Perfeito. Se você vê que você tá com pouco tempo, você não precisa fazer as 20. Até porque o nível de dificuldade vai aumentando. E o tempo que leva esse exercício é maior. Fala assim, ó, vamos fazer algumas aqui. Se você vê que o aluno tá entregando, você vai. Sem pressa, vai arregaçando, entendeu? E aí, você pode até intercalar com ele. Você fala, ó, eu faço uma pra você, você faz uma pra mim, eu faço uma pra você, você uma pra mim. A dinâmica muda se você estiver em uma sala de aula. Se tiver uma sala de aula, é um contra o outro ali, entendeu?
Uhum.
Agora, se é só você, você está dando aula para um VIP. Você faz uma, o VIP faz outra, você faz outra, o VIP faz outra. Fechou?
Tranquilo.
Entendeu esse exercício? O foco dele, gramatical, praticar o quê?
Burai.
Ah, mas ele só tá colocando I don't drink juice, but I drink water. É o que o exercício pede. Ele não precisa florear. Não precisa.
É o primeiro oral practice, né?
Exatamente, o primeiro oral practice.
É, então tá.
Ele tá lindo de entender.
Então, já tá falando muita coisa.
Você tá entendendo? Já mandando um but I, passando a ideia dele.
Tá, pra 4 semanas é muita coisa.
Você tá entendendo, né? Então, man. Fechou. Isso aqui ficou claro para você a primeira página?
Tranquilo.
Estamos agora na metade da nossa aula. Agora vem a parte de prática, o guia de conversação.
Uhum.
Os outros guias de conversação, lembra que eram frases que a gente falava, ele transcrevia. Aqui a gente vai fazer algo similar. O primeiro exercício se chama Improving Your Capacity. O que, que significa, Eli? Improving your capacity.
Melhorando sua capacidade.
Exato. Melhorando sua capacidade, aprimorando sua capacidade. Então, é exatamente o que a gente vai fazer com o aluno. A gente vai desafiar ele. Se ele, de fato, memorizou o que ele aprendeu na lesson 1, 2 e 3. Ok? Então, olha só, Eli. Eu vou falar aqui, ó. Eu jogo futebol, mas eu não jogo basquete. Como que você diz isso em inglês?
I play, in this case, football or soccer.
Am I talking about the Brazilian or the American?
It seems like the Brazilian one.
So?
Soccer.
You are going just to specify when it's the American one. If you just say football, it's the one we have here.
Okay.
Okay, so?
So, I play soccer, but I don't play basketball.
Perfect. Aí você falou, excelente, agora anota aí. Aqui, two, você toca piano, mas você não toca violino.
You play the piano, but you don't play the violin.
Excellent, pode anotar aí. Você dá o tempo pro cara e anota. Eu estudo aqui, mas eu não durmo aqui.
I study here, but I don't sleep in here. Here?
Sleep here.
Here.
Yeah, maybe do in here,
yeah,
alright?
It's just um vício.
Relax it. Aí? Anota aí, pá. Number 4, o comandos, você já pode mandar tudo em inglês. Tipo assim, write it down there. Write it down there.
Aí automatizando essas.
Porque ele fala, o que é write it down there? Fala, anota aí, write it down there. Entendeu? É legal
você.
Exato, você já vai jogando comandos pro aluno, porque à medida que o aluno vai evoluindo, você vai tirando português e levando inglês. Tirando português, levando inglês. Até o momento de que a aula fique 100% em inglês. Ok?
Cool.
Bom. Number 4, eu não durmo tarde.
I don't sleep late.
Ok, anota aí, anota. Number 5, eu brinco com meus irmãos de tarde.
I play with my siblings in the afternoon.
Excellent. Nesse momento aqui, muito provavelmente ele não vai trazer um siblings para você, porque ele não conhece. Ele conhece o brother, ele conhece o sister. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode liberar o brothers aqui, porque não estaria errado. São dois irmãos do sexo masculino. Ou você pode usar essa frase para agregar mais valor ao conhecimento dele. Viu que é um aluno bom? Fala assim, ó, vou te ensinar uma coisa legal. Você conhece essa palavra? Aí você anota na luzinha ali, siblings. Aqui é quando você tem um irmão do sexo masculino e um irmão do sexo feminino. E eles estão juntos em algum momento. Eles viram os siblings. Também é uma opção. Fechou? Show? Cabe a você. Se você vê que o aluno já está engasgando com o que ele tem, você não vai empurrar mais comida para ele.
Certo.
É isso. É todo o feeling do professor, do teacher, que vai conduzir uma aula gostosa. Você está vendo que o cara está afogando no conteúdo. Você vai fazer o quê? Você vai jogar mais ou você vai ajudar ele?
Tem que
ajudar. Você está entendendo? Você não vai na contramão do negócio.
Suzana, você tem que perguntar, você tem que entender. É, às vezes o aluno mesmo não sabe explicar o que, que ele entendeu e
sim,
deixa ele entender.
Sim, muitas vezes isso acontece.
Então é muito do professor
você
observar.
Isso, você tem que sentir se o aluno está com você ali, se o aluno está acompanhando. Ó, você não tem isso na primeira aula, você vai desenvolvendo. Cada aluno novo que você pega, você vai melhorando esse senso de, opa, parece que esse aluno não entendeu isso. Escola, quando o professor pergunta, todo mundo entendeu? Raramente alguém vai levantar a mão e falar não. Então, como que você cobra? Através de desafios. O nosso método já faz isso pela gente. Entendeu?
Então é aquele negócio, a resposta do aluno, muitas vezes é aquele negócio. Ele só percebe os processos de aprendizagem quando a gente vem pro outro lado.
Exatamente.
Quando a gente está aprendendo, a gente só sente que a gente sabe ou não sabe alguma coisa. Exato. Mas a gente não sabe expressar exatamente o que.
Exato.
A gente não sabe.
Sim, é simples assim. Então, nós, como professor, baseado no método que a gente tem, o método já está desafiando o aluno o tempo todo. Se ele de fato não entendeu, isso vai ficar muito claro pra gente. E aí não tem como ele, não tem como ele se enganar e nem como ele nos enganar. Fechou?
Tá certo.
Bom, exercício de baixo, Elaia. Be negative. Aqui é o primeiro conversor gramatical que a gente tem. Esse exercício é riquíssimo. No começo ele é muito fraco, porque é só colocar um don't.
É.
O aluno, ele ainda às vezes ele nem tem esse senso. Ele fala, mas é só colocar um don't? É. Mas quando você aprende can't, você aprende to be no passado, você aprende outros auxiliares, isso aqui fica rico, cara. Isso aqui fica muito rico. Você pega depois do PEC 10, por exemplo, isso aqui se torna um pesadelo para alunos que não têm uma base sólida gramatical. Porque ele nunca sabe, meu Deus, onde que eu vou negar aqui agora? Porque no começo ele só tem o don't.
Eu sempre achei engraçado esse título do Be Negative, né? Porque tem duplo sentido, né?
Sim,
você colocar as frases negativas... Mas você também ser, tipo, pessimista,
ah,
né?
Ah, mas assim, não é a jogada.
Não, eu sei que não, mas é engraçado.
Saiba que, nesse momento, ele só tem um don't. Mas quando ele tiver doesn't, didn't, aren't, isn't, can't, couldn't, todo mundo, aquela salada gramatical que ele vai fazendo, pesa na cabeça.
Engraçado, né? Porque isso é uma coisa que é mais fácil no português do que no inglês, né? Porque negar, se você pôr não ali... No português, bom, não é a maioria dos casos.
Ai, cara, é complicado.
Eu não parei pra pensar nisso direito, mas... Não.
Eu não diria. É porque você não conhece, de fato, auxiliares da língua portuguesa.
É.
A gente não usa eles. Aliás, a gente só usa eles, a gente não entende. É gramática internalizada.
Ah.
Quando você fica bom em inglês também, você não fica pensando se aqui é to be, se aqui é don't, se aqui
não.
É don't. Você só usa.
Automatismo.
Então, saiba que é complicado sim, mas tem o seu grau de complexidade.
Então, no seu material, é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Eu percebo que você gosta de trabalhar mais essa questão de uma gramática internalizada, né?
Com certeza. Você
não pega, tipo assim, tá, vamos explicar o tempo verbal e tal. Tipo, pelo menos assim, eu vejo um pouco disso. Eu vejo, às vezes, você citando o tempo verbal, uma coisinha ali,
Existe,
né?
Um projeto paralelo dentro da plataforma onde a gente vai aprofundar a gramática, mas não é o foco da escola. O foco do VPFI não é dar esse apego gramatical ao aluno. Ele sabe usar, ele entende a gramática, mas ele não vira um linguista.
A ideia...
Linguista é apaixonado por aqueles exercícios quilométricos de gramática. Não é o foco. Qual que é o nosso foco aqui? Conversação. Para conversação, você não precisa ir por esse caminho.
Mas é engraçado, porque assim, como o aluno está sendo exposto aqui, ele não está tendo a noção. É aquele negócio, vai pro inconsciente, não para o consciente,
sim,
a gramática.
Internalizado, né?
Então, tipo, é engraçado isso, porque vem aquele... É igual aquele sentimento de português quando alguém fala, quando o gringo tá aprendendo a nossa língua,
uhum,
e ele solta uma coisa e fala assim, tá estranho, tipo, não tá errado, faz sentido no raciocínio, mas você que tem a gramática internalizada, você sabe que aquilo tá errado, né?
Sim.
Então,
sim.
Tipo, é assim,
às vezes você não sabe por quê, mas você sabe que tá errado.
Então, mas você acaba trazendo isso pro aluno também, porque é muito mais de feeling, ele vai tendo um feeling do que tá certo e do que não tá certo,
sim,
na língua, é algo que é... inconsciente, não é?
Você vai perceber lá pelo PEC 2, na metadinha dele ali, que o aluno cria um senso de autocorreção muito interessante. Por mais que a gramática não seja exposta do jeito que alguns cursos oferecem, o aluno sabe que tá errado, ele sabe como corrigir e você não explicou para ele. Sabe? Ele usa o negócio, ele vê que tá errado, ele se corrige, mas de fato, se ele tiver que explicar isso para alguém, não tá tão claro.
É isso que é o interessante,
sabe?
Porque essa gramática interna, ela funciona muito, pelo menos no meu caso, né? Tipo assim, sendo autodidata, sabendo os tempos verbais, mas teve muita coisa que eu só aprendi quando eu deixei os tempos verbais de lado e comecei a ver a língua em uso.
Exato, a língua em uso é o principal do nosso método. A língua acontecendo. Tanto é que na primeira aula o nosso aluno não cria frase.
Já começa a falar as primeiras coisinhas.
Então, é aí que mora o nosso diferencial. É essa bandeira que a gente vende. Você vem aqui, você nunca estudou inglês? cara, com 60 minutos eu garanto que você vai comer e beber em inglês de boa. Você tá entendendo?
Você
não passa, exatamente. Então você entendeu pra que lado que a gente rema aqui?
Eu gostei disso.
É interessante, cara. É a forma de entregar resultados mais rápidos pros alunos. Porque se o cara chega aqui sem nunca ter estudado inglês e com 60 minutos ele vê que ele é capaz de fazer frases como eu como pão, eu bebo leite, eu faço isso. Eu faço... O cara fala, cara, eu nunca tinha falado inglês e eu já tô, olha o que eu tô produzindo. É vitória atrás de vitória.
Não, quando eu chegar no 4, então...
Você tá entendendo? É gostoso você trabalhar com esse método, porque você vê o brilho no olho do seu aluno aula após aula. Toda aula que ele vem, tem coisa nova, tem coisa nova. E o aluno que tem fome, que tem sede de conhecimento, ele não passa mal, entendeu? Ele fica tipo, mano, ele fica, não vejo a hora da próxima aula. Isso é gostoso. Claro. Diferente de você usar uma metodologia engessada, aquela coisa que você vê que o aluno tá tipo, ai, mano, isso aqui de novo, não.
É, assim, por experiência eu já posso falar que, assim, tem algumas que pegam pela repetição só, né?
Sim.
Claro que a gente precisa repetir.
É importante.
Pelo menos eu particularmente, percebo o meu processo de aprendizado, o meu processo de aprender é mais eficiente quando eu produzo.
Entendi.
Produzir é sempre mais eficiente do que repetir.
Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Sim, sim. Bom, mas vamos continuando. O Be Negative, então, basicamente, você vai falar a frase pro cara em inglês e ele vai... Be negative. Então vai lá, ó. I play the guitar and the violin.
I don't play the guitar and I don't play the violin.
Não precisa. Não tem uma outra pessoa aqui pra você.
Ok. I don't play the guitar and I don't and the violin.
And the violin. I speak French and Spanish.
I don't speak French and Spanish.
All right. Next. I eat fish and meat.
I don't eat fish and meat.
I study English with my mother.
I don't study English with my mother.
I drink coffee and milk.
I don't drink coffee and milk.
Beleza. Agora, na parte de baixo, você percebe que nós temos o Improving Your Capacity, que é um espelho do de cima. Então, tem 5, muda o estilo. Tem mais 5, inverte. Agora aqui, você vai explicar, ó, vai ser continuação desse de cima. Então, Elaia, eu estudo com meu amigo de manhã.
I study, I have to do the same, right?
Yeah.
I study with my friend in the morning.
Eu bebo um copo de suco de noite.
I drink a glass of juice at night.
Eu não durmo na sala de aula.
I don't sleep in the classroom.
Eu como peixe, queijo e presunto.
I eat fish, cheese and ham.
Eu não durmo cedo.
I don't sleep early.
Alright. Agora, no Be Affirmative, é a conversão. O que a gente fez em cima do Be Negative vai ser o contrário aqui. Então, ó. I don't study English at night.
I study English at night.
I don't eat meat.
I eat meat.
I don't speak English with my father.
I speak English with my father.
I don't sleep here.
I do that indeed.
Okay.
I actually do speak English with my father.
I don't sleep here.
I sleep here.
I don't play chess.
I play chess.
Acabou o conteúdo. Os desafios chegaram ao fim. O que o aluno tem para fazer? Listening. Okay. Listening é no YouTube mesmo, ou na nossa plataforma. E isso aí ele vai transcrever.
Isso é uma lição de casa.
Sem ideia. Listening, a não ser que seja um aluno que tem mais dificuldade, aí eu aconselho que você faça com ele.
Mas
ele
já é uma coisa assim, eu consigo ver se ele tá com o listening dele bom ou não.
Sim.
Dentro da sala já, ou geralmente o aluno pede.
É porque, por exemplo, você vai dar aula para um aluno e ele vai fazer o listening na minha voz. Então pode ser um pouco chocante para ele. Ele tá acostumado com a sua forma de falar inglês. Chega no YouTube, eu estou falando com esse aluno. Então pode ser que ele tenha, assim, dificuldade, que ele encontre ali alguma resistência.
Mas isso é bom, né? Porque na verdade a gente vai escutar tanta gente falando, né?
É excelente, só que tem alunos que não estão dispostos. Nossa. Ele tem uma dificuldade, não entendi nada que aquele outro lá falou. Não. Entendeu? E aí você não vai frustrar o aluno. Você fala, não, eu tenho aqui o script, eu vou narrar pra você as frases. E aí você faz aquela ditadinho de quinta série. I study English in the morning. Ele vai ouvir. Transcrever. Esse é o listening.
Mas aí eu vou fazer o listening para ele, mas aí igual você recomenda a sua gravação também?
Não, porque se ele já teve dificuldade Ele já vai estar retraindo aquele áudio. Ele vai falar, ai, não entendi nada. Aquele áudio ele fala tudo rápido, tudo correndo. Então você é o tranquilizador dele. Você vai fazer a voz que ele entende. Sacou? Entendi. É um vício que muitos alunos adquirem e a gente vai quebrando isso com o tempo. Não é uma coisa assim, ó, pá, entendeu? A pior coisa que pode ter é o cara falando, não consigo. Você fala, não, tenta de novo. Eu não consigo, não, tenta de novo. Eu não consigo. Você tá frustrando, cara. Você tá criando um trauma ali, ele tá falando pra você, cara, eu não consigo, me ajuda. Faz de outro jeito, faz de alguma coisa, eu não consigo.
Aí entra a parte do aluno, do professor saber modelar o conteúdo pro aluno.
Exatamente, então o cara tá te dando todos os sinais com todas as palavras, falando, cara, eu não consigo, eu tentei, eu ouvi, eu fiz, não vai. Então, saiba que como professor você tem que facilitar o caminho, certo? É. Bom, galera, essa daqui foi a nossa Lesson 4 da primeira temporada aqui do Teaching from Scratch. Caso você queira acompanhar as demais aí com material físico, a gente envia para todo o Brasil, tá? Você pode ir acompanhando aí. A melhor forma de aprender inglês é ensinando. Por isso que o Teaching from Scratch é o treinamento perfeito para você que está aprendendo inglês, quer ensinar inglês para alguém, para o seu filho, para sua filha, para o primo, para a tia, para whatever. Para quem você quiser passar conhecimento, é uma forma muito rica de se aprender inglês, certo?
É, que o legal do Teaching from Scratch, pelo menos produzindo aqui, pelo menos como eu, no caso, treinando, né? É de você aprender o material, né? Você vê mais por cima, mas você vê o material e é em ação e você também vê os, digamos assim, os bastidores, como a gente fala nessa questão de processo de aprendizagem,
sim,
né?
Sim, eu acho isso muito rico, sabe? Tipo assim, ninguém nunca conseguiu fazer isso. É, o aluno ou a pessoa que está consumindo isso, ele tem um exercício, ele tem a forma de executar o exercício e ele tem a minha cabeça falando, ó, isso aqui nesse exercício eu quero isso. Eu tô querendo trabalhar isso. Então, rico, cara.
É bacana, eu até ia falar, tipo assim, uma dobradinha bacana, você vê, por exemplo, o lado do aluno com o destravando seu inglês.
Sim, sim.
E depois o lado do professor, né, com o teaching from scratch.
Exatamente.
Né, dá
um complemento outro.
Principalmente quem já tá acompanhando o Luiz há algum tempo, às vezes voltar, né, dar aquela relembrada, sim, no material,
então,
é bacana.
Isso era que, pá, não tem, cara, você não tá perdendo tempo. Todo minuto investido, usando inglês, praticando inglês, você só ganha, cara. Você só ganha, certo? Então, esse episódio também chegou aqui no Spotify pra galera que tá com a gente, porque vira podcast também. Caso você consuma isso no Spotify como podcast, eu aconselho fortemente você ir no nosso canal do YouTube, porque lá tá o ouro. Você consegue ver nosso rosto, nossas expressões de... Entendeu? É bem legal. É bem legal. Mas toma cuidado pra não se apaixonar, porque é muita beleza agregada nesses dois teachers aqui, então...
Beleza interna tá grande.
Tá rolando, né?
É,
tá rolando. Né? Então, nós vamos, mas agora fixamos na agenda... Toda terça-feira, 5h10, é que hoje a gente teve alguns atrasos, principalmente pela minha parte, muita mensagem chegando no WhatsApp, muita coisa pra resolver.
Segundo dia de férias, né?
É,
sim, gente.
Cara, terça-feira, depois das 5, pra não nem falar um horário fixo,
é,
né?
Vai.
Terça, depois das 5, antes das 6, a gente tá aqui.
5 horas, estoura a pipoca.
Exatamente.
E espera a notificação.
Que a gente vai chegar. Beleza? Então, VPA Fire, have a great one and see you the next time.
Bye-bye.
Bye-bye, dudes. Hold on.